Para aqueles que estão conosco pela primeira vez, nós estamos numa série das exposições bíblicas sobre o Evangelho de João. Então estamos meditando no quarto Evangelho, o Evangelho de João, e esta será a 14ª mensagem dedicada à compreensão deste texto. Então, no último bloco, para você acompanhar, nós vamos entrar hoje no capítulo 3. Mas o capítulo 2 até o versículo 25... João, quando escreveu aqueles cristãos do primeiro século, uma das razões que o motivou a escrever é porque eles haviam abandonado a crença no evangelho, os evangelhos, né, escritos, e o Cristo pregado, o Cristo Salvador pregado. Então, houve ali uma mistura de algumas religiões e deixaram, abandonaram a crença no Cristo genuíno. E João, quando observou isto, achou melhor escrever um quarto evangelho, apresentando Cristo, a sua pessoa, como Deus, Criador do céu e da terra, encarnado, sendo aquele que ele viu, conviveu, tocou, ouviu. E agora, para que aquela igreja pudesse conhecer esse Cristo genuíno, ele escreve o quarto evangelho. No capítulo 2, nossas meditações, as últimas quatro mensagens, nós observamos algumas razões não genuínas para se crer em Jesus. O objetivo ali era confrontar nossas expectativas. Se você acompanhou até agora, ali nós questionamos a nossa fé, se ela era genuína, se não estávamos buscando Cristo por razões erradas, se não havia em nós expectativas erradas acerca de Jesus. O próximo bloco de mensagens, que é o capítulo 3, ele contrasta este bloco sobre uma fé não genuína. Portanto, uma vez que João questionou a fé, ele agora quer construir uma fé autêntica, uma fé genuína. Portanto, se Deus permitir, nessas quatro mensagens que seguem, e depois mais umas duas ou três, que complementa este assunto ainda no capítulo 3, o objetivo é construir uma fé genuína, uma fé no Salvador autêntico, uma fé que salva, uma fé que é bíblica e que é purificada pela avaliação, pelo questionamento que já fizemos. Portanto, é uma construção de uma fé genuína. As próximas quatro mensagens, então, traz a nós um diálogo entre Jesus e Nicodemos, e depois o próprio evangelista faz uma conclusão em alguns versículos do que aconteceu naquela conversa entre Jesus e Nicodemos. Dentre tantos diálogos que Cristo travou com judeus, com religiosos, com discípulos, João achou por bem separar aquele que ele travou com Nicodemos, porque era importante para que os seus leitores, ouvintes e hoje nós pudéssemos compreender a fé genuína em Cristo Jesus. Como nós vamos fazer isto? Hoje nós vamos meditar no versículo 1 até o 3. Primeira impressão de Nicodemos. Nicodemos ficou impressionado com o que Cristo disse a ele a respeito da salvação e o reino de Deus. E ele responde: na próxima semana, se Deus permitir, olharemos essa resposta de Nicodemos, que Jesus então indaga em relação ao que ele respondeu, sobre a regeneração, falando sobre a salvação que regenera, dá uma nova natureza. E por fim, Nicodemos conclui naquele diálogo que a salvação era um milagre, era impossível aos homens. E olharemos isto na terceira semana, e se Deus permitir, depois, na quarta semana, concluiremos esse trecho olhando para a conclusão do evangelista. João, ele coloca uma nota, ele dá uma explicação que esta salvação ao mesmo tempo salva e condena. Ela salva alguns e condena outros. Portanto, as quatro mensagens estarão ligadas e uma será a continuação da outra. Eu quero ler com vocês então agora João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 15. Mas na meditação de hoje, nos concentraremos até o versículo 3. E na semana que vem continuaremos a observar este diálogo entre Jesus e Nicodemos. Acompanhe, por favor, a leitura de João capítulo 3, versículo 1 até o versículo 15. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Ravi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O assunto de Jesus com Nicodemos era em relação ao reino, à vida eterna. Hoje nos concentraremos até o versículo 3. Começo desse diálogo, da impressão de Nicodemos. João diz, havia lá um homem, esse homem não era um homem qualquer. João não selecionou como uma conversa qualquer. O assunto era salvação. Ele se dirige a Jesus num diálogo e Jesus responde, isso faz concluir, isso faz ficar maravilhado, impressionado com o que Jesus disse. Então aquele texto continua até que Jesus conclui sobre uma impossibilidade de herdar o reino, a menos que esta salvação alcançasse o coração e regenerasse. São esclarecimentos sobre a fé genuína, reconstruindo a fé no Salvador. Este é o assunto que João quer que seus leitores percebam neste trecho, com o diálogo de Nicodemos e a sua conclusão, a sua nota. E é isso que nós vamos meditar a partir de hoje. Esclarecimentos sobre a fé. Precisamos conhecer a fé genuína para reconstruir a fé autêntica no Salvador. Portanto, para esta primeira mensagem, o primeiro esclarecimento sobre uma fé genuína é que uma fé genuína é a manifestação da graça de Deus. Uma fé no Salvador autêntico, uma fé bíblica, é uma fé que traz então um conceito de que ela é a própria manifestação da graça de Deus. Até então nós já descobrimos que fé precisa ser avaliada porque todos têm fé. Todos os homens creem, até mesmo os ateus creem. Um ateu tem que crer que Deus não existe, mas é uma concepção de fé, é aquilo que ele acredita. Se ele acredita que Deus não existe, é fé. Todos têm fé, portanto precisa ser avaliada. Porque quando cremos, concluímos, depositamos nossa esperança. Norteia as nossas vidas, a fé que temos, precisa ser avaliada. Precisa ser purificada para ser verídica e autêntica. Precisa resultar em adoração para o salvo. Quando ele purifica a fé e avalia, o objetivo é que ele adore a Deus genuinamente e não mais como um religioso. Não mais com expectativas errôneas. Portanto, o objetivo desta primeira mensagem é que, é assim, para aqueles que estiverem entre nós, descobrir que não é salvo, que a sua fé não é autêntica, ela não é salvífica, você não entende o Salvador ainda como Nicodemos não entendia, talvez Deus queira te salvar, esse seja o objetivo hoje à noite. Para outros que têm uma fé religiosa, embora salvo, mas afastou-se tanto da fé, talvez hoje é o dia de purificar a fé e retornar, reconstruí-la diante de um Salvador, um autêntico. E para outros, que talvez já sejam salvos, estejam em pleno crescimento espiritual, talvez o objetivo de hoje seja, eu entendi, e Deus quer que eu adore de forma mais pura, mais genuína, purificando a minha fé e resultando em adoração. Portanto, o que nós vamos aprender hoje à noite, guarde isto. Se a fé é genuína, genuína é no coração a ação da graça divina. Dá para guardar. Se a fé é genuína, genuína é no coração a ação da graça divina. É isso que eu queria que vocês entendessem e concluíssem comigo como alvo da mensagem de hoje à noite. Em primeira instância, eu queria olhar com vocês o que Jesus declara a Nicodemos sobre a fé manifestada pelo homem. João deixa claro a nós, os seus leitores, que Nicodemos acompanhou as obras de Cristo e produziu uma certa fé, porém era uma fé manifestada pelo homem, e esta também é uma realidade que pode nos alcançar. Nós podemos manifestar uma fé, mas uma fé que nasceu de nossos corações, a fé que nasceu a partir de nossa convicção, de nossas conclusões, aquilo que desejamos, da nossa expectativa, enfim, uma fé manifestada pelo homem. Então note comigo capítulo 3, versículo 1. Uma fé manifestada pelo homem, não pelo homem como está digitado ali. Ali é um problema do teclado que entrou um O no meio. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus. Note que detalhe interessante nós temos ali. Havia um homem. Nós podemos descobrir que quando temos ali uma ideia geral, não saberíamos que homem era, a menos que ele tivesse dito o seu nome. E temos ali, ele se chamava Nicodemos. Portanto, não é um homem qualquer, não é uma ideia geral, mas um fato. Algo aconteceu imediatamente após aquele embate de Jesus e alguns fariseus. Imediatamente, João começa um novo capítulo, um novo parágrafo, dizendo: havia entre eles, entre aqueles judeus, entre os fariseus, um homem. Você deve perceber isto nas traduções. Não aparece, infelizmente, alguns detalhes que temos isso na língua original. Mas o texto no capítulo 3 não começa como nós temos em português: havia ali um homem. Mas é a continuação do capítulo 2, quando no capítulo 2, versículo 25, ele disse que Jesus não confiava na fé que aqueles homens, aqueles judeus tiveram. Eles tiveram uma fé, porém era uma fé espúria. E agora ele contrasta aquele bloco dizendo assim: eles creram, porém não da maneira correta. Jesus não confiou na fé deles, mas, porém, havia entre eles um homem. Essa deveria ser a nossa leitura aqui, que é a nossa a palavrinha grega ali, de, e temos vários aqui que conhecem grego, então está lá para você também ler o de. Fé não genuína no capítulo 2, uma fé espúria. No versículo 23 e 24, ele disse: muitos, vendo os sinais que ele fazia, esses muitos podem incluir Nicodemos. Eles creram, tiveram uma fé, creram no nome de Jesus, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Ou seja, Jesus disse que conhecia a todos, não precisava de evidência, como foi exposto semana passada na mensagem. Então Jesus sabia que a fé deles não era autêntica. Então, depois que João narra isso, ele diz: mas, porém, havia entre eles, entre aqueles judeus, um homem chamado Nicodemos. É isso que você tem que começar a perceber no que ele disse, que havia um homem. Esse homem era específico, estava lá e conheceu, viu o que Cristo fez. Nicodemos. Note que detalhes interessantes que ele faz sobre este homem, e nós precisávamos conhecer sobre isto. Nicodemos, quem era este homem? Um homem fariseu. Uma informação importante que João coloca para compreender a fé que manifestou do coração de um homem, mas não salvava. Ele era fariseu, um homem religioso, de uma facção religiosa, estudioso, aqueles que se dedicavam às escrituras antigas e formaram um partido para diagnosticar, punir aqueles que não andavam segundo as leis judaicas que eles criam. Superiores. Se estes homens na religião eram superiores, Nicodemos não era apenas um judeu, ele não pertencia apenas ao farisaísmo, mas o texto também diz que ele era um dos principais dos judeus. Nicodemos era uma espécie de mestre, de professor, de um erudito, de um líder. Uma outra tradução poderia ser um príncipe dos judeus, considerado de uma certa linhagem, com um sobrenome dentre eles. Então, este era um dos seus principais. No capítulo 1, versículo 19, nós encontramos o que nós já estudamos aqui. Este foi o testemunho de João, quando João, o Batista, agora, recebeu a visita de alguns judeus que foram enviados pelo Sinédrio, pelos sacerdotes, pelos líderes. Então lá diz que ele recebeu de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Lá de Jerusalém, algum grupo, uma liderança, enviou alguns pesquisadores, entrevistadores, para questionar se João era o Messias, lá em Jerusalém. Agora, Jesus está em Jerusalém e a sua liderança vem questioná-lo, ou seja, essa liderança, dentre eles, está Nicodemos. Há uma ligação nesse texto. lá na frente, se Deus permitir, quando chegarmos no capítulo 7, nós temos uma narrativa que envolve também Nicodemos. No versículo 48 ao 51 do capítulo 7, os fariseus, essa liderança, envia os soldados para prender Jesus. Os soldados chegam para prender Jesus e não conseguem, porque eles ficaram também maravilhados com a pregação de Cristo e não conseguiram prendê-lo, porque não viram nada para prender. Eles retornam. E lá, então, este conselho judaico, e Nicodemos está dentre eles, diz assim: porventura, creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Essa foi a pergunta que o Sinédrio fez aos soldados. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei é maldita. Então, observe alguns detalhes. Creu nele. A preocupação era se alguém do conselho ou algum judeu creu nele. Alguém da liderança. E dizendo ali, se algum dos fariseus, não apenas a liderança, as autoridades, ou alguém do conselho. Depois, note que o texto diz que Nicodemos, um deles, aquele que lá no capítulo 3, aquele que outrora, um ano e meio atrás, esteve com Jesus e foi consultar Jesus. Nicodemos estava lá e perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Nicodemos estava na cúpula que julgava e determinava. Se houvesse crime religioso praticado por qualquer pessoa, Nicodemos estava dentre aqueles que poderia dizer: apedreje, mate, crucifica, entregue aos romanos. Ele era um dos principais. É deste homem que nós estamos falando. No capítulo 7, 42 a 43, contudo, nota do evangelista João: contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele. Ele está dizendo que alguns já lhe creram. Mas note, mas por causa dos fariseus, por causa da violência que eles exerciam sobre aqueles que criam, por causa do sistema farisaico, por causa daquela facção, daquele partido, eles tiveram tanto medo que eles não confessavam a fé para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nicodemos era um destes líderes, comandantes, que está lá no capítulo 3, versículo 1. Ele era o principal dos judeus. Mas também o texto nos mostra que Nicodemos era um mestre da lei. No versículo 3, capítulo 3, versículo 10, ainda nesse trecho que veremos logo à frente, na próxima semana, ele diz: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? A pergunta de Jesus é uma ironia, dado a capacidade intelectual de Nicodemos. Você é mestre na lei e não pode conceber uma questão muito simples que estou eu a lhe explicar? Eu estou dizendo a você que para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo e você não conseguiu entender isto? E você ainda é um mestre da lei? Jesus faz uma ironia com a capacidade que ele tinha de ser um mestre. Se ser um mestre hoje, um indivíduo tem que estudar muito, dependendo da área, evidentemente, né? Outras áreas, basta escrever o nome no vestibular e sai com diploma. Mas algumas áreas tem que estudar muito, né? Se hoje é muito difícil algumas pessoas serem intelectuais em algumas áreas, pode imaginar o que seria nos dias de Nicodemos, onde não tínhamos escolas, faculdades, como temos hoje, onde não tínhamos, as pessoas não teriam acesso que nós temos hoje, e eles se tornariam mestre, conhecedor de filosofia, da língua, de literatura, era para poucos. Poucos tinham acesso a uma educação de alto nível e se tornaram um mestre fariseu. Nicodemos era como Gamaliel, que tanto ouvimos sobre o estudo do Novo Testamento, que fundou uma grande universidade onde Paulo estudou lá em Jerusalém. Nicodemos era um mestre, parecido com Gamaliel. É esta a ideia. A palavrinha grega ali de didaskalos significa professor, doutrinador. Era um título de alguém que tinha capacidade de instruir outros. Não era para qualquer um. Até este momento eu quero concluir com vocês nossa meditação sobre uma fé manifestada pelo homem. Que baseado no que João apresenta sobre este homem, Nicodemos, e toda a sua capacidade, todo o seu acesso ao conhecimento, todo o seu sobrenome, e participar de uma religião de alto nível, podemos concluir que ter linhagem, acesso e conhecimento religioso, acesso à religião e conhecimento religioso, não produz fé genuína. Produz uma fé humana. Podemos aplicar aqui algumas questões e me perdoe se isto, se você perceber que isto pode ser uma espécie de desvantagem. Eu não acho que é desvantagem. Os dois lados têm vantagens e desvantagens. O que eu vou dizer agora. Mas há muitas pessoas que nasceram, não literalmente na igreja, mas nasceram filhos de cristãos. O pastor Wallace costuma contar a história dele, de que ele é filho de pastor, casado com uma filha de pastor, neta, sobrinha de pastor. A família, todo mundo, a maioria são pastores aí, pelo jeito. Mas tem saúde, é o que importa. E ele também é pastor. Você está vendo? Nascer numa família que tem muitos pastores não produz fé genuína, não é verdade? Ah, mas meu pai é pastor, significa que você vai ter fé genuína? Talvez não. Mas meu pai já era convertido quando eu nasci, eu já nasci e frequentei a escola dominical. Muitas vezes, isso é uma desvantagem. Há uma certa vantagem. Se você se converte muito cedo, você tem muito mais tempo, né, sendo instruído com a palavra. Então, isso é uma vantagem. Mas pode ser uma desvantagem que você pode achar que o indivíduo é salvo porque ele pode cantar todas as músicas cristãs. Ele sabe recitar todos os versículos de cor, porque desde a infância ele já memorizou. Pode ser uma vantagem por um lado, ele tem acesso, mas pode ser uma desvantagem que ele pode se enganar, ter uma fé produzida por ele mesmo e achar que é salvo. Outros, como eu, contrário, se converteram bem tarde. Mas note, quem se converteu um pouco mais tarde pode ter uma desvantagem, você não teve acesso. Aí você sai correndo atrás de conhecimento porque não teve aquele privilégio de uma criança que foi educada na escola dominical. Porém, se converteu de verdade. Dependendo da vida que leva. Então nós temos desvantagens e vantagens por um lado e desvantagens e vantagens pelo outro também. Mas o que nós devemos questionar hoje é se a nossa fé não foi manifestada pelo homem. Se você não memorizou as regras de uma igreja e se adaptou a ela e a sua fé não é verídica. O texto continua. Quando João apresenta quem era Nicodemos, ele também diz que este homem, com todo este currículo, foi até Jesus. Portanto, Nicodemos ali foi ter com Jesus. No versículo 2 diz, este de noite foi ao encontro de Jesus, foi conversar com Jesus, foi a ter-se com ele. O que nos leva a concluir que Nicodemos não apenas tinha acesso a uma religião, mas ele tinha algo diferente dos demais judeus, que nós não podemos explicar. Ele estava lá dentre aqueles que creram porque viram os sinais, mas a fé era espúria. Porém, Nicodemos tinha algo diferente que não podemos explicar e alguma coisa o fez, o motivou. Não, eu preciso conversar com este homem aí. Ele ficou intrigado com a palavra, com os feitos de Jesus e foi encontrar-se com ele. Agora, o interessante é que ele esteve dentre aqueles pesquisadores, ou seja, pelo menos enviou e teve acesso à informação que os levitas e sacerdotes tiveram sobre João Batista. E quando foram conversar com João Batista e perguntaram, quem és tu? João Batista respondeu, não sou o Cristo, mas digo a vocês que há um Cristo. Quando aqueles sacerdotes levitas retornaram, prestaram contas e deram o resultado da entrevista, da pesquisa com João Batista a Nicodemos. Nicodemos teve acesso, estava dentre aqueles pesquisadores. O texto também nos informa que Nicodemos esteve entre os questionadores. Pois no capítulo 2, versículo 18, diz, perguntaram-lhe, pois, os judeus. Nicodemos estava lá naquele grupo, que foi até Jesus e perguntou, que sinais? Com que autoridade você faz o que faz? Quem lhe deu autoridade para expulsar os vendedores do templo? Nicodemos estava lá. Nicodemos também estava dentre aqueles que viram os sinais, viram as obras de Cristo. No versículo 24 do capítulo 2 diz, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram. Nicodemos teve uma espécie de fé produzida por ele mesmo. E aquela fé que ele produziu por conta própria o incomodou, então ele disse, eu preciso ir lá e conversar com este homem, não estou satisfeito com o que eu descobri, com o que sei a respeito dele, com o que nós fizemos, porque nós fomos indagar e ele deu uma resposta dura. Aquilo incomodou Nicodemos. E este relato de João nos ajuda a concluir também sobre uma fé manifestada pelo homem, que não apenas ter linhagem, acesso à religião e conhecimento religioso produz fé genuína, mas encontrar-se com Cristo também nos salva. Isto pode ofender alguns de nós. Ir até Jesus não salva. Tem muita gente achando que é salvo porque está perto das coisas de Deus. Eu leio a Bíblia, eu estudo, eu oro, eu frequento uma igreja, eu toco um instrumento num culto, vou na reunião dos jovens, frequento aquilo, e você pode andar perto das coisas de Jesus, mas isto não salva. Não são as coisas cristãs que salva, mas é o Salvador, isso é diferente. Há muita gente produzindo fé por ele mesmo, porque ele frequenta a igreja e acha que chegará ao céu porque ele frequenta a igreja. Porque ele dá o dízimo, porque ele dá oferta missionária. Outros vão achar que chegarão à igreja porque ele é um diácono, chegarão ao céu porque ele é um diácono, porque ele é líder de um ministério, porque ele é um discipulador, porque ele é um conselheiro, porque ele é um presbítero, porque ele é um pastor. Afinal, chegarei ao céu. Eu arrisco-me a dizer que talvez algumas pessoas ficarão de fora, sendo pastores, bispos, e por aí vai, os títulos que tem por aí, né? Jesus disse que alguns chegarão lá e dirão a ele, mas eu expulsei demônios em teu nome. E Jesus vai olhar, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, nunca o salvei, eu não salvei, como é que você está fazendo aqui? É mais ou menos isso que Jesus vai dizer. Há muitas pessoas que estão produzindo fé, mas produzindo uma fé por ele mesmo. Esta fé produzida pelo homem não salva, mas alguma coisa motivou Nicodemos. Eu preciso ir lá e conversar com ele. Houve um certo clamor do seu coração, mas muitos estiveram com Jesus, não foram salvos. Nicodemos esteve do lado dele e não foi salvo. Se você começar a ler os evangelhos, e nós vamos fazer isto até o final dele, aqui nas pregações, muitas pessoas, uma multidão seguiu Jesus, andou ao lado de Cristo, ouviu Jesus falar, eu poderia até dizer que sentiram o hálito de Jesus, de tão próximo que estiveram dele. Morreram e foram condenados, porque estiveram perto de Jesus, não significa que eram salvos. Há muita gente lá andando pertinho de Jesus, muito próximo das coisas de Deus e de Jesus, mas sem Jesus. Isso é possível acontecer conosco. Um dos objetivos dessa mensagem para aplicarmos é: será que não estamos produzindo uma fé por nós mesmos? E nos enganando, achando que somos salvos, mas apenas fé que nós mesmos produzimos em nossos corações? Agora note que o texto diz que Nicodemos, esse homem qualificado, foi até Jesus, alguma coisa o incomodou e o levou até lá. E podemos concluir que também houve um despertamento. Despertamento é uma coisa que está adormecida, morta, começa a criar vida. Houve um despertamento. Porque o texto diz no versículo 2 que ele foi lá. Esse detalhe não está ali à toa. João não coloca detalhes à toa no seu evangelho. Este foi até com Jesus, porém, essa deveria ser uma boa tradução, porém ele foi à noite. Por que João colocou? Ele foi ter com Jesus, mas não foi em qualquer momento. Ele foi num período exclusivo. Foi lá à noite. Razão muito simples. Algo invisível está acontecendo no coração, e que ninguém pode saber. Se os seus colegas do Sinédrio souberem que ele foi ter com Jesus porque ele ficou com dúvida, e ele teve interesse naquela pregação, ele corria risco de vida. Ele poderia morrer. Ele poderia ser apedrejado. Então ele fica... Eu gostaria de me colocar agora na cabeça de Nicodemos, e queria que você fizesse o mesmo. Você pode imaginar que você então enviou alguém para dizer, tem um homem pregando lá, será que não é o Messias? E todos são doutores da lei, religiosos, esperavam, pregavam, ensinavam nas sinagogas todos os sábados, durante toda a sua vida. E Nicodemos já era aqui idoso. Ele já tinha passado ali, talvez, os 50 anos, 40, 50 anos, pelo menos mais a 50. Que eu queria mexer com o outro que tem 40 ali, porque quem tem 38 é 9, mas quem passou de 40 já... Estou brincando, tá bom? Não é tão idoso, não. Tá bom, chegou lá na melhor idade, na terceira idade. Mas Nicodemos, essa altura já então por volta dos 50 anos em média, e ele gastou a sua vida para ser um judeu, um ravi, um professor, era aquele que já na infância teve destaque. Ninguém era selecionado para estudar nas grandes universidades, a menos que aos 12 anos, durante o seu teste familiar, ele fosse tratado como alguém especial. Com muita capacidade, ele era selecionado. Se Nicodemos está no Sinédrio, é porque durante a sua adolescência, ele se destacou em suas habilidades cognitivas e avançou. Você está vendo? Agora note que esse homem que conhece, tem muito conhecimento sobre a Torá, o Antigo Testamento, as promessas messiânicas, volta para casa e será? Aqueles homens foram com João Batista e João Batista disse, não sou eu, mas há alguém aqui entre nós. Este homem, eu não sou digno nem de desatar a sandália. E Nicodemos está lá pensando. Ele vai até aquele homem lá que expulsou os homens do templo e pergunta, com que autoridade fazes isto? E ele responde que com a lei. Aquele homem é diferente. Jesus não tem um bom discurso, ele é o próprio discurso. Ele não diz que é divino, a presença dele é divina. E Nicodemos volta percebendo coisas diferentes. Então ele indaga Cristo e produziu uma certa fé, e Jesus questiona a fé. E ele volta para casa incomodado, alguma coisa está tirando a sua paz, está roubando a sua paz, ele não consegue dormir. O que ele faz? Eu tenho que conversar com este homem. Mas eu não posso ir lá durante o dia, porque se alguém me ver, estou frito. E literalmente frito. Então ele vai à noite, escondido, sozinho. Jesus, eu não estou aqui representando o Sinédrio, nem o Conselho Judaico, mas eu tenho uma coisa para falar contigo. E essa coisa é pessoal. Eu quero saber que história é essa. Responda-me. E ele chega lá falando com Jesus de modo diferente do que os judeus costumam fazer. Os judeus costumavam chegar, principalmente os fariseus, chegar para Jesus e apontar o dedo e perguntar com que autoridade fazem isto? Diga-me, Jesus, se o batismo de João era da terra ou era do céu. Diga-me, Jesus, se devemos dar tributo a César. Eles chegavam dizendo coisas para questionar Jesus, mas Nicodemos chegou de um jeito diferente. Porque alguma coisa estava acontecendo no seu coração e foi acontecendo aos poucos. João vai narrando a história de Nicodemos a nós, lá no capítulo 7, que eu já mencionei, que aparece Nicodemos, diz que ele estava dentre as próprias autoridades que creram nele. Porém, aqueles que creram, ou seja, tinha ali algumas pessoas que creram, mas não confessavam, por que razão? Porque tinha medo do próprio Sinédrio, está lá. Eles não confessavam porque tinha medo. A conclusão sobre uma adoração genuína de Nicodemos e de outros que creram, que o evangelista coloca, diz assim, havia alguma coisa sufocando a decisão, e então eles não confessavam, então eles não se decidiam. Porque eles ainda amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nicodemos está dizendo, eu sei que aquele homem é diferente, mas se eu for lá, muita perseguição vai cair sobre a minha casa, eu vou perder muita coisa. Eles ainda amavam a glória dos homens do que amavam a Deus. Não havia acontecido aquele transformar no coração, aquela nova natureza não aconteceu, mas alguma coisa estava incomodando, algo foi dominando aos poucos o seu coração. No capítulo 7, versículos 50 e 51, Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso, observe, a nossa lei, quando Nicodemos defende Cristo perante o Sinédrio, ele está falando da lei, isso significa que Nicodemos, antes daquele período, investigou, será que é ele mesmo? Eu imagino que Nicodemos não dormiu aquela noite conferindo os textos sobre Isaías. Texto escrito por Isaías, Ezequiel e os Salmos, que se referiam à expectativa de um Messias. Será que é ele mesmo? E não podendo comprovar lá algo contrário a Jesus, eles não têm jeito. Eu tenho que ir lá e provar. Irmãos, isso só acontece com os eleitos. Isso não acontece com qualquer um. Ninguém toma a decisão de ir até Jesus porque é bonzinho, porque é melhor do que outro, porque ele gosta de Cristo. Se alguém decidiu ir até Jesus, foi porque alguma coisa está acontecendo de modo invisível em seu coração, que é uma fé que não é mais produzida pelo homem. Quando ela é produzida pelo homem, ela não salva. O homem se torna um religioso. Mas quando a fé é produzida pelo próprio Deus no coração, e a pessoa vai às Escrituras e vai até Jesus, é porque alguma coisa invisível está acontecendo. Ninguém será salvo por conta própria. Ninguém será salvo por uma fé manifestada por ele mesmo. Só seremos salvos por Cristo, porque só ele pode ficar com mérito. Até que então aquilo que estava incomodando, até que aquela fé que começou a nascer tomou conta e foi impossível negar o que estava acontecendo. Eu queria colocar aqui a vocês a cronologia da fé de Nicodemos para vocês entenderem que ela aparece no Evangelho de João. Nicodemos envia os questionadores a João Batista na primeira semana do ministério de Jesus. Pouco tempo depois, ou seja, ainda nos primeiros meses, não sabemos se 15 dias depois, 3 semanas depois, mas pelo menos dentro de 1 ou 2 meses, ele viu os sinais de Cristo e foi ter com Jesus. Foi rápido no ministério de Jesus. O interessante é que quando ele lá ainda vai defender Cristo perante o Sinédrio e diz que a lei não proibia Cristo de ser quem ele era, isso tem que ter ocorrido pelo menos no intervalo de 1 a 1 ano e meio depois daquele dia em que ele esteve lá no capítulo 3. Pelo menos um ano e meio depois. Capítulo 7 diz, não confessavam porque eles amavam a glória dos homens mais do que a dos deuses. Deus, lá naquele período, Nicodemo sabe que é o Cristo, mas ainda alguma coisa precisava acontecer. Alguma coisa precisava dominá-lo, precisaria ser mais forte do que o seu próprio coração. Mas lá no final do ministério de Cristo, na morte, 3 anos e meio depois, entre 3 anos e meio e 4 anos, depois daquele dia em que ele foi ter com Jesus. E está aí uma nota, 3 anos e meio, 4 anos, porque 3 anos é tradição, e tradição religiosa de que Jesus pregou por 3 anos. Chegou a 4 anos, pelo menos. Lá na morte de Cristo, este homem que foi ter com Jesus à noite para que ninguém o visse, que não queria perseguição, não queria ser expulso das sinagogas, não queria perder o seu cargo, a sua função diante do Sinédrio. Agora o contrário. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus. Perceba isto no Evangelho de João. João coloca a nota. Aquele que esteve naquele dia, aquele que esteve naquele dia. E agora ele coloca aquele que viera ter com Jesus, mas que agiu diferente. Agora João narra outra coisa. Ele foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Nicodemos pagou o sepultamento de Jesus, o embalsamento. Aquele homem que tinha medo de confessar Cristo perante o Sinédrio, agora diz, não, chega. Se quiserem me matar, ele foi lá, a José de Arimateia deu o túmulo e ele pagou tudo, porque ele tinha dinheiro. Publicamente ele está dizendo, eu creio neste homem que está morto. Jesus nem havia sido ressurreto ainda, e aquele homem não pôde mais segurar a sua fé. Foi maior do que ele, foi mais forte do que todas as suas tradições, do que toda a sua religião, do que todo o seu desejo, do que todo o seu amor pela glória dos homens. Foi maior do que ele. Foi irresistível. Esta é a fé genuína. Ela começa invisível no coração. Ela vai dominando aos poucos, até que fica impossível segurar. É inegável. A fé manifestada pelo homem que nós devemos refletir hoje à noite é que ela, você pode ter uma linhagem, acesso à religião, ao conhecimento religioso, isso não salva. Você pode até andar perto das coisas de Jesus e ter com Jesus não salva. A fé genuína, ela é produzida no tempo de Deus, em um processo de eventos, sob sua soberania. Nós não podemos explicar. Nós simplesmente entendemos e aceitamos. Eu me converti aos 17 anos, com tantos sonhos na vida, e ateu, desprezava a religião, desprezava Deus, e qualquer um que dissesse que cria em Deus, eu tratava como idiota, é mais um lunático. E não posso explicar a você hoje à noite por que razão em toda a história da minha família nunca houve um convertido. Eu não tenho relato dos meus antepassados de um convertido. E por alguma razão que eu não posso explicar, Deus olha para um camarada lá no final de Minas Gerais e quer salvá-lo. Menos ainda eu posso explicar o que eu estou fazendo aqui hoje à noite. Como que Deus pode salvar alguém que não tem nenhuma perspectiva, nenhuma intenção de conhecê-lo? Ele não apenas salva, mas envia lá para São Paulo para conhecer um guarulhense corintiano no seminário. E eu não consigo explicar por que razão eu deixei tudo que, mesmo depois da conversão, deixei tudo para estudar no seminário. E de repente lá, com a intenção de conhecer mais sobre Deus e as Escrituras, você se torna pastor. Ainda vai para outro canto do mundo, né? Para pastorear outro lado. Pastor Lázaro também dá outra volta aí do planeta, cai aqui um dia e está junto. Eu não posso explicar o que estou fazendo aqui, e nem posso explicar a você como fui salvo e por que razão. Em toda a história da minha família, eu dizia a todos da minha família, sou ateu. Ah, tudo bem. O dia que me converti, família católica, foi um desastre. Disseram, você vai negar toda a nossa família. Nunca houve um que negou a família como você está fazendo. O que eu ia dizer? É maior do que eu. É mais forte do que eu. É irresistível. Fé produzida pelo homem não salva. Ela tem que ser despertada no coração por razões que você não pode explicar. Porque é Deus produzindo. Houve um despertamento, mas essa fé foi produzida. Porque Nicodemos, observe ainda que há mais um detalhe sobre ele. Ele diz lá, ele chega para Jesus diferente dos demais judeus que apontam um dedo. Ele foi lá e disse assim, Ravi. Ele reconhece Jesus como um mestre judaico. Ele falou assim, Jesus, você não frequentou as faculdades que eu enfrentei, nem faz parte do grupo que eu faço, mas você é, inegavelmente, um mestre. E diz assim, nós sabemos que é, sabe por que eu sei que é? Não é porque você estudou. Não é porque você frequenta o Sinédrio. Eu posso dizer que tu és um mestre porque ninguém pode dizer o que você diz, conhecer o que você conhece, fazer o que você faz, se isso não estiver vindo de Deus. Nicodemos tem uma confissão de fé correta, genuína. Ele diz, és mestre vindo da parte de Deus. No entanto, há alguma coisa ainda, há uma certa sujeira na sua fé, que ele diz, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele ainda está impressionado com as obras. Há uma coisa incomodando, mas há uma barreira, que é a humanidade dele, que é a impressão, que é a religião, que impede que ele manifeste uma fé genuína. Ele diz, ninguém pode fazer esses sinais. Ele está impressionado com a obra, mas não com a glória. A obra todo mundo vai ver. A obra de Deus todo mundo vai ver. Todos os religiosos verão, todos os ateus verão a obra de Deus, querendo ou não querendo. Algum dia você vai encontrar alguém que vai dizer assim, mas eu nunca vi Deus. Você está pisando na prova de Deus. Matéria é informação. Se existe matéria, tem informação. Se você não crê nas escrituras, então me diga de onde veio tudo isso. Do Big Bang não veio. Qualquer um que tenha um mínimo de massa cinzenta e que funcione, vai conceber que se tem informação, tem matéria, isso veio de algum lugar. Você pode dar o nome que você quiser. É por isso que precisa ter mais fé para ser ateu do que para crer em Deus. Todos eles têm fé e podem ver a obra de Deus, mas não verão a glória de Deus. Por isso que o indivíduo pode escrever um livro dizendo assim, o universo veio à existência do nada. Houve uma explosão no universo, antes de haver universo. Diz, mas o que isso significa? São leis físicas desconhecidas. Leis físicas desconhecidas é sinônimo para milagre. Você pode dizer, eu nego o milagre, e afirma milagre com outras palavras. Você viu a obra, mas não viu a glória. Só o salvo, só aquele que ouve uma fé despertada, verá a obra, mas também contemplará a glória. Pessoas verão milagres, levarão suas fotos numa igreja, colocarão sua foto, receberá a cura de uma enfermidade. Verão o milagre, mas não verão a glória de Deus, porque vão dizer que foi salvo porque a foto foi colada numa parede de uma igreja santa, porque peregrinou por 7 vezes num caminho de Santiago e viu um milagre acontecer na sua vida. Muitos religiosos verão o milagre, verão a obra de Deus, porque só Deus realiza milagres, mas não verão a glória, porque esta é aquele que tiver fé no coração. Estes, às vezes, nem verão milagres, mas saberão que ele existe. Ter linhagem, acesso à religião, conhecimento não produz fé genuína. Ter com Jesus não significa ser salvo. A fé genuína é produzida por Deus por razões que nós não explicamos, mas Deus vai colocando lá. E a fé genuína não está baseada no que Cristo faz, mas no que ele fez e em quem ele é. Se você crê em Deus porque Deus é capaz de curar enfermidades, você é só um religioso. Se você crê em Deus porque Ele é Criador do céu e da terra, você só é religioso. Mas se você crê em Deus por quem Ele é, não porque Ele fez por ti, então é porque Você entendeu quem é Deus. Isto carne e sangue não pode revelar, como Jesus disse a Pedro. Eu queria fazer últimas aplicações aqui antes de mudar o tópico, e o segundo tópico será bem mais rápido na conclusão. Versículo 3, Jesus disse assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Observe que ele está falando de possibilidade. É impossível. Não terá como. É ilógico. Não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está colocando ali algumas condições que nós podemos agora aplicar às nossas vidas. Se você estiver impressionado com os sinais de Jesus, não é salvo. Tem muita gente vindo para a igreja e diz assim: por que você está aqui? Porque eu fiquei doente e Jesus me curou. Se você só veio para a igreja e só segue Jesus porque está impressionado com o que ele pode fazer, você está crendo uma fé humana. Qualquer um ficaria impressionado. Reconhecê-lo na religião. Por que você está aqui hoje à noite? Por que você é um cristão? Ah, porque eu nasci numa igreja. Tenho informações. Sei cantar os cânticos infantis. Conheço os versículos de cor. Se você pode reconhecer Deus através de fatos religiosos, você não é salvo. Se você reconhecer que ele tem atributos divinos, eu sei que ele é Jesus, que ele é Deus, mas não pode explicar o que ele fez, não consegue explicar o evangelho, alguma coisa está errada. Simplesmente dizer Jesus é Deus, muitos podem dizer. Mas o que faz dele Deus? Por que ele deveria ser Deus encarnado e as pessoas não sabem dizer? Talvez não conheceu a obra que salva. Chamá-lo de mestre. Jesus é o grande mestre, ele é o grande Deus, que devemos adorar e cantar, e cantar, e cantar, não resolve, não salva. Ter linhagem religiosa, ser filho de cristão, ter acesso ao conhecimento, estudar, ser até mesmo um teólogo, ter um evento emotivo, em algum momento eu senti uma certa emoção, num acampamento, ou num culto, levantei a minha mão, ou aquela música fez a minha espinha ali gelar. Isso não é salvação. Concluir uma fé observacional. Olha, mas eu tenho observado que é óbvio que Jesus é isto, que a fé é isto, que viver cristão é isso. Se é uma conclusão óbvia para a sua, óbvia para a sua vida, você está escolhendo aquilo que é melhor para você, é só isto. Com tudo isto, se você tem tudo isto, ainda diz Jesus, não pode ver o reino de Deus. Porque Jesus diz que a única maneira de ver o reino de Deus é se houve regeneração. Se a fé é genuína, genuína é no coração. A ação da graça divina. Nós precisamos de um Salvador. E quero concluir com a segunda parte desse texto, o versículo 3. Se a fé manifestada pelo homem não salva, e João está propondo reconstruir uma fé no Salvador, é este o objetivo que nós temos que ter hoje à noite. Questionar a nossa fé, purificar e reconstruir a fé num Salvador. Nós precisamos de um Salvador. E esta fé é concluída pela manifestação de Deus no coração, que é a graça dele. A isto respondeu Jesus, a Nicodemos, a tudo que ele indagou, Jesus olha para Nicodemos e responde. Interessante dizer que Jesus fez isso nesse discurso com ele 3 vezes. Eu queria que você percebesse a diferença, porque foi organizado pelo evangelista. Obviamente, esse diálogo entre Jesus e Nicodemos foi muito mais longo do que está registrado, demorou muito mais tempo do que isto. É possível que eles tenham ficado um período da noite toda, porque era assim que se travavam aquelas conversas. Uma vigília da noite, por horas. Mas João narrou a nós somente o que foi seria necessário para compreender o seu objetivo. Fé genuína no Salvador. Por 3 vezes, João colocou lá e organizou que Jesus respondeu 2 vezes de um jeito, a terceira vez de forma diferente. Perceba isto. A primeira vez que Jesus vai até ele, ele simplesmente responde. A segunda vez simplesmente responde, mas na terceira vez, você tem lá, respondeu Jesus. Mas a terceira vez, Jesus diz a ele, então lhe perguntou Nicodemos, como pode isso acontecer? Respondeu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Jesus responde ironicamente na terceira vez. A primeira vez ele percebe a dúvida e a intenção e simplesmente responde. A segunda vez ele percebe a dúvida e a intenção e simplesmente responde. E ele provocou, até que ele chegou no momento em que ele provocou no coração de Nicodemos. Nicodemos, ou você joga fora tudo que você é e tudo que você tem, ou não poderá ser regenerado, ou não poderá compreender a graça. A graça não será compreendida pelos intelectuais. Pelos eruditos, pelos religiosos. A graça de Deus é uma coisa que até mesmo os analfabetos podem concluir. A graça de Deus é tão simples que até mesmo os loucos podem concluir. Mas a graça de Deus é, ao mesmo tempo, tão complexa que nem mesmo os eruditos poderão concluir. Que nem mesmo o líder da Academia Brasileira de Letras poderá concluir por si só. Ela é tão simples que um analfabeto pode ser salvo, sem nunca ter lido um versículo. Ele simplesmente ouviu alguém falar. Isso é a graça de Deus. Mas outros serão capazes de dialogar, de interpretar o texto, altamente capacitados, e não compreenderão a graça. Essa é a beleza da salvação. A salvação não é para o rico, nem para o inteligente. A salvação é para aquele que Deus tocar no coração. Porque todos nós estamos no mesmo barco, condenados, incapazes de crer, incapazes de herdar o réu do céu, incapazes de pagar o preço. Precisamos de um Salvador. Isto reduz toda a humanidade a serem miseráveis e pecadores, independente da função que ocupa na sociedade, independente da condição financeira, independente da condição intelectual, reduz todos a dependerem de um Salvador. A todos rastejarem para bater na porta do céu e dizer: que faço para herdar o céu? E Jesus dizer: regenere-se. Mas isso é impossível, Jesus, não pode, como é que isso pode acontecer? E Jesus vai dizer: você é tão intelectual e não pode compreender que não pode, que é impossível. A terceira vez Jesus responde diferente. Então note que Jesus estava levando ele a esta consequência e desejar o Salvador, em precisar do Salvador, porque se isso acontecesse era porque Deus tinha manifestado. O homem não pode produzir fé que salva, somente Deus pode produzir no seu coração. Jesus então não apenas responde, mas responde enfaticamente. Observe o detalhe interessante. Jesus começa a sua resposta dizendo: em verdade te digo que, enfaticamente, um superlativo. Uma expressão grega que às vezes nós não temos em português e achamos que está ali só porque Jesus queria tornar bonita a sua frase. Em verdade, não era somente deixar a frase bonita. É uma expressão idiomática, como nós temos no português o superlativo. No grego nós não temos o superlativo. O superlativo é construído, e não aquela palavra, não é em verdadeíssima, como nós temos no português, mas é construído pela repetição da mesma palavra, isso seria a ideia superlativa. Então Jesus poderia se mencionar, olha, verdadeiramente direi a ti. Não, ele simplesmente diz: em verdade, ou seja, amen, amen, lego, soy. Amen é a palavra verdade, fato. Amen, amen, lego, soy. Em verdade, eu digo, olha, o que vou dizer para você é verdade mesmo. Pare. Nicodemos teria ficado em silêncio, o que é tão importante? Ele fala, mas ele dá ênfase. Enfaticamente digo a você. Observe que ele faz isso também nos outros versículos que vem a seguir na próxima mensagem. Em verdade, digo a ti. Por que Jesus faria isto? O homem não somente pode produzir fé que salva, mas a fé produzida pelo homem não pode convencer Deus a salvá-lo. Ele está dizendo: Nicodemos, você tem fé. Você está disposto. Há uma inclinação pessoal, mas me deixe colocar isso a você. Deixe-me colocar isso a você. Preste atenção. Esta sua fé não pode salvá-lo. E toda a sua dedicação não pode convencer Deus a salvá-lo. Ouvi uma vez uma pessoa dizer assim: fulano de tal está namorando com um incrédulo, mas não se preocupe porque ele é um incrédulo bonzinho. Ele é um bom cidadão. Ele é dedicado. Ele só falta ser crente. Ele é quase um crente. Ser dedicado, ser bom cidadão, ter uma boa índole, boa ética, ser um bom filho, não torna alguém digno da salvação. Quando alguém diz uma coisa desse tipo, dá a impressão de assim: pô, ele é tão bom que só faltou ser salvo. Eu não sei ainda por que Deus não salvou ele. Não sei o que Deus está fazendo, que não viu o quanto esse homem é bom. É mais ou menos o que as pessoas estão dizendo às vezes. Aquele que compreender que pode contribuir alguma coisa para Deus não entendeu quem é Deus. Deus não precisa de nenhuma contribuição. Olha, eu quero salvar o Ciro. Mas Ciro, se você não der um passo, você precisa que você também faça a sua parte. Deus não precisa que ninguém faça parte de ninguém para a salvação. O homem será incapaz de chegar ao céu por si só. Deus pode salvar um assassino. Alguém que a sociedade olharia para ele e diria: esse homem é cruel, esse homem não tem a bondade nele. Deus vai lá e transforma o coração de um homem, aquele homem se torna um adorador. E Deus pode condenar alguém que é líder de uma seita religiosa? E que todo mundo diz, aquele homem faz tanta bondade, bondades não podem comprar o céu. Bondades não podem convencer Deus a dar o céu a ele, porque todos são igualmente condenados e pecadores. Aquele que chegar ao céu não chegará lá e poderá afirmar diante de Deus, mas Deus também, olha o que eu fiz. Quando você estiver no céu, eu tenho certeza que você vai chegar lá e vai olhar para Jesus, se não fosse a graça, se não fosse a sua obra, se não fosse por ti. Hoje nós achamos que merecemos o céu, mas lá nós vamos entender que não merecemos nada, que se não fosse por ele, nós estaríamos lá no fogo do inferno e merecedores dele. Mas aí nós vamos poder exaltar um Cristo Salvador. Eu diria a você, por que não fazer isso hoje? É isto que a fé genuína produz, uma adoração genuína em dizer, ah, Jesus, se não for ao Senhor, onde estaria? O que eu mereceria? Jesus responde, responde enfaticamente, ainda responde duramente. Ele não apenas dá ênfase, mas a resposta que ele dá a Nicodemos é dura de ouvir, porque ele joga fora tudo que o homem é, tudo que ele tem, toda a sua bondade, toda a sua dedicação não serve para nada. São trapos de imundícia, segundo a revelação de Deus por Isaías. As suas justiças são boas aos homens, mas para mim não passa de trapo. Não pode ver, a resposta é dura, porque a palavrinha grega de dunathi, ou dunatai na transliteração, é a ideia de habilidade, de onde vem nossa palavrinha em português, de dinâmica, poder, capacidade, virtude pessoal. E Jesus estaria dizendo a Nicodemos, olha Nicodemos, é impossível. O mais habilidoso dos homens, o mais preparado dos homens, o mais conhecedor, o mais dedicado, o mais bondoso, ainda não terá habilidade suficiente para chegar ao reino dos céus. É impossível. E a resposta é dura. Porque você tem que dizer, então nem jogar fora tudo que sou. Sim. Tudo que eu fiz, sim. Tudo que considerei na vida, sim. Você precisa morrer. Quando me converti, foi assim. O mundo perdeu o sabor. Virou preto, preto e branco, como a luz já reprisou. Ficou preto e branco. Perdeu o interesse. O mundo perdeu a diversão. Se Jesus é o Salvador, ele me tirou do fogo do inferno. Que graça tem agora a vida? Porque parece que só tem graça a graça. O mundo muda. Você olha para as coisas do mundo com outros olhares. Porque alguma coisa que você não explica aconteceu. Eu não poderia, então há um esvaziamento, porque você literalmente morre e nasce de novo de forma intrínseca. Figurativamente, de modo físico. É como se tivesse morrido. O seu corpo não deseja mais o mundo, figurativamente. Mas intrinsecamente é literal. O seu ser interior não é mais o mesmo. Você não deseja as mesmas coisas. Há um coração novo, há uma nova alma pulsando ali dentro. Não pode ver, a menos que você nasça de novo. A conclusão de Nicodemos, para a mensagem da semana que vem, aqui eu deixo só as reticências, era algo impossível. Ele olhou para Jesus e disse, Jesus, você está dizendo que se o indivíduo não nascer de novo, se ele não morrer e dar uma outra vida, não pode ver o reino dos céus? É exatamente isso, Nicodemos, você compreendeu bem. Porque no versículo 4, olha a pergunta que Nicodemos faz e a palavra que ele usa, dinathi. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode? Isso não tem jeito, como pode um homem nascer de novo? Isso não é impossível. Não dá para isso acontecer na lógica. Pode, porventura? A pergunta dele é assim, Jesus, você está ficando louco? Por acaso é possível alguém voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Qual seria a resposta óbvia? Impossível. E Jesus disse, se você não conseguir fazer isto, é porque você não vai conseguir entrar no reino dos céus. Se você conseguir fazer isso, vai entrar no reino dos céus. E Nicodemos fala, é absurdo isto. É ilógico. Se você tiver razão, então, nesta condição absurda, ela é impraticável pelo homem. É isso mesmo que Jesus queria dizer, era duro de ouvir. É impraticável, é impossível aos homens. Se você ouvisse isso de Jesus, o que você sentiria? Se você, eu gosto de uma ilustração que eu imagino que se aproxima dessa sensação da salvação. Se aproxima só. aproximar ainda está muito distante, mas é mais próximo do que as demais ilustrações que já ouvi. Comecei a pensar o que acontece quando uma pessoa recebe uma notícia de um grande milagre, por exemplo, de uma cura. Seja ela miraculosa ou ela vinda também pelos tratamentos humanos. Se você já experimentou e sabe o que eu estou dizendo. Mas eu queria que você pensasse numa seguinte conjectura. Pensasse dessa maneira, conjecturasse comigo. Está lá você sentado no banco do hospital onde o médico vai trazer o resultado do seu exame. E na última semana ele disse a você assim, estou surpreso que você tenha chegado aqui para receber o resultado. Já estou surpreso que você esteja aqui, porque já não devia estar aqui. Pela lógica humana, você já devia ter ido. Aí você já sabe que o seu coração ali está assim, há solução para o meu problema? E o médico disse, não, não há solução. A medicina nada pode fazer. Que é isso que você esperaria. Na semana seguinte, o médico disse que ia... Quando o médico disse para você assim, olha, eu vou orar por você, então você já... Se o médico disser assim, olha, não tem onde pesquisar mais, mas eu vou orar por você, tá bom? Então você já começa a ficar preocupado, né? Então você já vai nas próximas semanas dizendo assim... já me despedi de todo mundo, já reuni meus familiares, estou aqui, doutor, me diga. E o doutor chega para você assim para dar uma notícia em que você espera que ele vai dizer a você, é amanhã ou é a semana que vem? Ou tem mais uma semana? Mas de repente o médico diz para você assim, olha, eu não sei o que vou dizer, não dependeu de você, você não fez nada, ninguém fez nada, mas você não vai morrer mais. Alguma coisa aconteceu lá dentro que eu não sei o que explicar, mas você não tem mais a enfermidade. Aí sabe o que acontece contigo? Você volta para casa feliz. Não importa se o seu carro é velho, se você só tem uma bicicleta, se o seu inimigo fala mal de você, o mundo perde o sabor. O mundo se torna preto e branco. Eu renasci. O casal de apresentadores falou isso 10 vezes no ano passado, né? O avião caiu, não morreu. Renasci. Renasci, eu renasci, eu renasci. Simplesmente porque não morreu num acidente aéreo. E simplesmente você diria isso porque você, por alguma razão, ainda continua vivo, sendo que não deveria estar mais vivo. Mas você considera aquilo um novo nascimento. Com a salvação isso é parecido. É quando alguma coisa acontece no coração e você olha, mas eu estava caminhando para a condenação do inferno. E ninguém poderia me libertar daquele caminho. Ninguém poderia fazer nada. E de repente chega alguém, olha para esse indivíduo que até mesmo merece ser condenado e diz, não, você não vai mais. Vira para cá, você agora vai para o paraíso. E você diz, como isso é possível? É o que eu mereço e eu não entendo por que ele fez isto. Aí você diz assim, bom, tendo esta concepção, nada mais faz sentido. Depois daquele dia em que o meu curso foi desfeito, que houve uma conversão. Eu não consigo mais viver do mesmo jeito depois daquele ato. Isso é regeneração. Agora, se isso não aconteceu contigo, se não há aquele impacto da salvação, não há aquela contemplação que te deixou boquiaberto, estupefato, diante daquilo que aconteceu contigo, naquela condição absurda, talvez a sua fé foi construída por você mesmo. Porque é impossível alguém que foi regenerado continuar vivendo do mesmo jeito. É impossível uma regeneração não transformar aquela vida por inteiro. É muito mais forte do que cair de um avião e continuar vivo. É muito mais impactante do que receber a notícia de uma cura em que ninguém mais tinha solução. E se você não foi impactado com isto, eu lamento dizer que talvez você seja um religioso. E que hoje à noite eu devia dizer a você, clame a Deus, bata na porta dos céus. Se você sair daqui hoje com medo, e se alguma coisa despertar no seu coração, eu devo dizer a você que você talvez esteja como Nicodemos. Talvez seja você um daqueles que Deus está salvando. E ele está incomodando. E esse incômodo vai levar você assim, a buscar, bater na porta dos céus e dizer, não tem como, eu não quero ficar de fora. E eis aqui alguém que acredita que se isso acontecer com alguém é porque Deus já está agindo no coração, porque por si só ninguém vai bater na porta do céu. Ninguém deseja Jesus, a menos que Jesus já tenha tocado o seu coração e produzido ali uma inclinação, porque Jesus disse, não foste vós que me escolhestes. Quando vocês me escolheram, é porque antes disso havia eu escolhido vocês. O homem não pode produzir fé que salva. A fé produzida pelo homem não pode convencer Deus a salvá-lo. E a fé que salva, ela é absurda à compreensão humana, pois exige regeneração. É algo que o homem não pode fazer, pois é ação divina. É graça. Se a fé é genuína, genuína é no coração a ação da graça divina. Nós precisamos de um Salvador. E eu quero concluir a mensagem de hoje à noite com uma pequena ilustração. Ela, na verdade, são duas ilustrações, ela se desdobra. E depois eu quero ajudá-la a refletir sobre essa mensagem numa última oração perante Deus como resposta a ele e reflexão. Mas a salvação não acontece num ato. Para Deus ela pode ser um ato e às vezes nós queremos um ato. Você quer aquele momento em que há um frio na espinha e isso não vai acontecer. Muitos se enganam com isso. Na soberania de Deus, Deus não erra. Ele não começa a salvar sua vida em minutos antes de sua salvação. Não é uma surpresa para ele. Ele vai construindo a sua vida. Eu não sei o que você está fazendo aqui hoje à noite, mas certamente, a soberania dele, tudo o que você fez até hoje, contribuiu para você conhecer Deus. Alguns, tudo o que acontece contribuirá para que ele despreze a Deus. Outros, tudo contribuirá para que ele conheça a Deus. Não é porque você tem sorte, mas é porque Deus vai incomodando o coração. E nesse sentido, eu queria que você pensasse que virá na próxima mensagem. Estou deixando a reticências. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo é invisível. Pessoas querem pragmatismo. Querem que desça um anjo do céu e isso não vai acontecer. Querem obras, querem manifestação e obras. E anjo do céu é fé humana. As pessoas ficariam impressionadas com a obra e a salvação não vai ser dessa maneira. Bem-aventurados que não viram, mas creram. E estes são felizes, porque aqueles que viram e creram, esses não são felizes, não são bem-aventurados. Isso é fé humana. Fé divina, ela é produzida mesmo que você não tenha visto nada. É nesse sentido que eu imagino o Espírito Santo agindo da seguinte maneira, como um barco à vela, como um veleiro. Não há um motor impulsionando ele naquela direção. Portanto, a olhos humanos, quando você olha para um veleiro ou aqueles esportes em que há uma vela numa prancha de surf, e você olha e vem naquela velocidade, você descobre como ele pode andar naquela velocidade. É um milagre, porque não tem um motor. A olhos humanos, se você não está vendo o vento impulsionar, você descobre, a olhos humanos não há lógica. Mas você sabe que há alguma coisa impulsionando que você não está vendo, mas está levando ele na direção que ele quer. É na direção que o vento quer e não na direção que o barco quer ir. João vai ilustrar isso logo à frente. Nós não vemos. Nós não desejamos a Deus. Mas alguma coisa, um vento mais forte, uma força mais forte do que nós, onde nós não vamos conseguindo resistir, vai nos levando, e de repente você não percebe que você fez uma curva tão grande e não pode explicar o que você está fazendo ali. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui hoje. Talvez você não saiba o que está fazendo aqui hoje, mas certamente foi Deus, o Espírito te conduzindo. Se a fé que você estiver tendo for genuína, é o Espírito te conduzindo. Se ela for maculada, a maculada é impulsionada por muitas outras coisas. Mas a genuína, só Deus pode levá-la até ela. E essa ilustração que se desdobra, eu queria que você pensasse da seguinte maneira. Um homem, certa vez, foi reformar o telhado de sua casa. Depois de ter incomodado sobre ler as escrituras de Jesus e a salvação, entender como a salvação ia acontecer, visto que ela não poderia acontecer por olhos humanos, ele ficou tão preocupado com aquilo. Então, será que sou salvo? Será que Deus vai me salvar? Será que Deus vai tocar no meu coração? Eu não consigo compreender como isso pode me alcançar, e aquilo incomodou tanto seu coração enquanto ele trabalhava e pensando naquilo que ele havia ouvido, lido e pensado a respeito de Cristo, e martelava o seu telhado e olhava ao longe, preocupado com os seus animais no quintal da sua fazenda e principalmente com as ovelhas que estavam ali ao redor do seu celeiro, onde ele consertava o telhado. Então ele dava duas, três marteladas e pensava a respeito da obra de Cristo e olhava para ver se as ovelhas, se os animais ainda estavam ali em segurança. Em determinado momento, ele se desequilibra em uma daquelas marteladas e cai de uma altura em que durante aqueles segundos ou milésimos de segundo em que ia tocar o chão, ele tinha plena certeza que morreria. Ninguém pode evitar agora a queda. E sua vida passa diante dos seus olhos. E ele começa a pensar em tudo que ele era e vai morrer. Ele diz, será que vou herdar o reino dos céus? Mas se eu cair agora e morrer, é tudo que eu mereço. É o caminho natural do ser humano, é nascer, morrer e ser condenado. Ninguém pode fazer nada. Então naquele milésimo de segundo ele aceita a sua condição, abre os braços e aceita o que vai acontecendo como resultado final. É o que eu mereço. Se não posso fazer nada, então vou me entregar à morte. E se entrega. E ele ouve o barulho do impacto. E alguma coisa sendo esmigalhada. Ele disse, é minha carne. E coloca a mão, levanta. E uma surpresa acontece. Eu não estou morto. Como pode não estar morto? Alguém caiu desta altura, uma altura desta dimensão e ainda continuar vivo. Ele checa, está tudo ok, nada aconteceu com ele. Mas aí ele olha para uma de suas mãos, está ali o sangue. Ele diz, mas eu estou bem, e há sangue. Ele olha, uma das ovelhas está esmagada. Então ele descobre que eu só estou vivo porque alguém morreu. Quem não merecia, morreu no lugar daquele que merecia. Aquele que estava em direção à queda, a um caminho inevitável, por alguma razão que não se pode explicar, alguém estava embaixo dele e morreu no lugar dele, de graça. Não porque eu merecia. A salvação, irmãos, é exatamente isso. Nós estamos caindo em direção à condenação. Inevitavelmente. E quando em nossa cabeça nós concluímos, ninguém pode evitar e é o que eu mereço, então eu me entrego a isto. A menos que haja um milagre. E de repente você fica surpreso que você não tocou ao fundo daquela condenação. Alguém no meio do caminho morreu no seu lugar, pagou a sua morte. Deu sangue no lugar do seu sangue e você levanta daquela condenação que você merecia e diz, e agora? Não posso viver do mesmo jeito. Abaixe sua cabeça. Nós devemos orar. Se a fé é genuína, genuína é no coração a ação da graça divina. Coloque a sua cabeça baixa. Ore ao Senhor. Se hoje à noite você nunca havia entendido exatamente a necessidade de um Salvador, você estava acostumado a uma vida religiosa, certo de que herdaria o céu por quem você é, o que fez, onde nasceu e o que você conhece sobre Deus, e entendeu que isso não pode herdar o reino do céu, mas nunca houve uma entrega de coração, um autoesvaziamento promovido pelo Espírito de Santo no seu coração, eu diria a você que se isto acontecer contigo, estiver acontecendo hoje, é porque o Espírito Santo, de forma invisível, está agindo no seu coração. Eu diria, não resista, porque é inevitável. Será mais forte do que você. Se você resistir hoje, um dia, você vai descobrir que, como Nicodemos, que não dá mais para fugir de Cristo. Mas talvez esteja você aqui hoje à noite também. Você creu corretamente, mas andou tão longe de Deus que a graça não causa mais o mesmo impacto. Você passou a desejar tantas coisas. Você passou a desejar um Deus que fizesse milagres, que te desse emprego, que te desse dinheiro, ausência de sofrimentos. E esqueceu que tudo que você merecia e você recebeu foi a salvação. E já é suficiente. E hoje à noite você teria que concluir como Paulo concluiu e orou a Deus que retirasse o espinho na carne. E Deus não o fez. Então ele descobriu que estava exigindo demais porque a graça era suficiente. Hoje à noite você precisa concluir o que ele concluiu. E adorar a Deus dizendo, Deus, a graça é suficiente, eu não preciso de mais nada. O Senhor não precisa fazer mais nada. Mas talvez tenha também aqui entre nós alguém que entende tudo isso e vive em constante ajoelhar-se perante Deus. Debruçado, porque não pode levantar a cabeça diante de um Deus que é capaz de salvar um pecador. Que tamanha é a sua gratidão, que ele hoje à noite só pode continuar se esvaziando. Você pode fazer isso em oração. E eu quero representá-lo neste momento, orando por todos nós.